3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. O 3 em 1 começa aqui na programação da Jovem Pan News e até às 6. Você sabe muito bem, tem uma boa conversa, uma boa análise sobre os principais fatos e as notícias políticas mais relevantes aí desta quinta-feira. E a notícia inicial não poderia ser diferente. Afinal de contas, a Polícia Federal confirmou o cumprimento de 103 mandados de busca e apreensão e de 4 mandados de prisão preventiva durante a operação ordenada pelo Supremo Tribunal Federal contra empresários suspeitos de financiar atos considerados pela corte como atos antidemocráticos, como, por exemplo, os bloqueios de rodovias, após a proclamação do resultado das eleições deste ano. Durante a diplomação do presidente eleito Lula, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que responsabilizaria os grupos que atacam a democracia e pretendem subverter a ordem política. O magistrado fez um discurso carregado de críticas a grupos antidemocráticos e disseminadores de desinformação classificados pelo ministro como criminosos. Para a operação de hoje, Moraes determinou a quebra de sigilo bancário e também o bloqueio de contas de dezenas de empresários suspeitos de financiarem atos com pautas antidemocráticas. Sobre esse assunto, eu aproveito para lançar a nossa enquete de hoje no site da Jovem Pan News para você ir lá no site da Pan, votar, participar. Hoje nós perguntamos a vocês o seguinte: vocês acham que a organização de manifestações podem ser consideradas como atos antidemocráticos? Essas manifestações podem ser consideradas como antidemocráticas? Sim ou não? 86,2% da nossa audiência acha que não e 13,7% acha que sim. Menos de 2 minutos de programa, mais de 100 votos. Corre lá no site da Pan, jovempan.com.br, vota, participa ao longo do programa. Eu prometo para vocês trazer aqui o resultado parcial. Deixa eu dar meu boa tarde aqui, meu boa tarde de quinta-feira ao nosso trio, hoje composto por Jorge Serrão, nosso Cristiano Vilela e mais uma vez convidado aqui do 3 em 1, com muita honra, Fernando Conrado participando aqui com a gente. Fala, Conrado, vou começar por você, Conrado. Buscando entender um pouco esse bloqueio aí por parte do ministro Alexandre de Moraes, que é um desdobramento da fala dele de ontem, que também repercutiu muito.
Bom, nós estamos vivendo aí um momento de inversão completamente da nossa ordem jurídica e esses pedidos se elencaram e foram espraiados por todo o território nacional. Sabes que, inclusive, alguns deputados acabaram sendo trazidos para prestar informações, inclusive no Espírito Santo, um deputado teve até mesmo seu passaporte tomado. Então vocês vejam a arbitrariedade que a gente está vivendo no Brasil. Armas foram tomadas, as armas que estavam regularmente registradas, em posse, e a gente tem uma sanha perseguidora aí do nosso ministro Alexandre de Moraes, que falou que as prisões não eram suficientes, as multas não eram suficientes. Até mesmo hoje, eu veio para o Novak aqui, mas comento com vocês, eu recebi de um seguidor meu da internet uma multa que ele recebeu na BR-116 em Novo Hamburgo, dizendo que ele foi multado, está aqui a cópia do documento, porque ele buzinou, né? Olha só o que está escrito: buzinou prolongada e sucessivamente para apoiar manifestação antidemocrática em curso. Então imagina só, ele recebeu uma multa de trânsito porque ele apoiou uma manifestação antidemocrática. É isso que a gente vive no Brasil. E o que me chama muito a atenção também, Paulo, que eu não vejo ninguém comentando, são as ações da Polícia Federal. Porque a Polícia Federal é um órgão subalterno ao nosso Ministério da Justiça. E o nosso Ministério da Justiça, que é um órgão do Executivo, ele tem por função fazer essa sua competência enquanto um órgão da Administração Pública Federal direta, a defesa da ordem jurídica, a defesa dos direitos políticos, a defesa das garantias constitucionais, e a gente não está vendo ele agir. A gente teve, durante todo esse período do presidente Bolsonaro, 2 ministros da Justiça, que eu não quero usar um termo pejorativo, que nem bunda mole, mas medrosos, né? Durante a própria pandemia, a gente viu prisões ilegais, a gente viu lojas sendo soldadas, a gente viu pessoas presas nos parques, nas praças, e o silêncio total daquele que era o nosso ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E agora com o Anderson Torres não me parece diferente. né? Não vejo ele agir de nenhuma forma, tomar nenhuma providência, e a Polícia Federal continua fazendo sua função, né? Que é respeitar as decisões da nossa justiça de forma de apoio, e a gente está vivendo só uma sucessão de atos ilegais sendo corroborados no Brasil todo, não só pela Polícia Federal, mas também, já diante desse silêncio, pelo nosso Ministério da Justiça. Eu quero saber onde é que nós vamos acabar com tudo isso, porque no momento que nós temos uma perseguição tão feroz e permanente, como falou o ministro Alexandre de Moraes no seu discurso na diplomação do futuro presidente Lula, eu quero saber onde é que nós vamos acabar. Porque se não for dada uma espécie de saída para o cidadão, nós podemos chegar num momento ainda mais grave, porque daqui a pouco vai ter algum psicopata patriota no Brasil tomando ações cada mais virulentas contra as autoridades. Nós vimos já uns atos malucos aí do Roberto Jefferson, que quando foi tido lá sua prisão ilegal, acabou atirando contra os policiais. Vocês entendem o nível de preocupação que a gente tem que levantar no Brasil? São sequências de atos ilegais que tem uma escalada, e parece que a escalada não tem fim, Paulo.
Essas investigações de hoje miraram, além dos manifestantes, também parlamentares, inclusive do Espírito Santo.
Saudações, meus amigos, meus amados haters. O momento brasileiro é extremamente assustador. Realmente, um momento de exceção, porém, esse é o detalhe que apavora mais, tudo feito dentro da lei, supostamente do que eles chamam de democracia. Só que isso aí acaba sendo uma corrupção do Estado de Direito. É apavorante esse tipo de situação. Quando você vê que se perde o controle da atividade política, quando você vê a criminalização da política combinada com a realização da política pelo poder que não tem a atribuição originária de fazer política, que é o poder judiciário. A coisa fica muito feia. O bagulho fica doido, como dizem lá no meio do tráfico no Rio de Janeiro. Então, é assustador quando você vê a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Bia Kicis, ter que dizer, vir a público, admitir que ela pode ser presa ou perder o mandato. E que esse tipo de punição também pode ser aplicada não só para ela, mas também para o presidente Jair Bolsonaro, para o candidato a vice na chapa, general Braga Neto, o senador Magno Malta, que foi eleito, e vários outros parlamentares eleitos ou que já têm mandato. Ou seja, fica claro o desrespeito à atividade parlamentar, ao direito de fazer política. A política tem dois componentes básicos, vou lembrar sempre. É o componente da combatividade e o componente da conciliação. Infelizmente, o outro lado, que não tem legitimidade para fazer política, está agindo só com a combatividade e exagerando até num certo abuso de poder. E o lado que tem que fazer política está sendo coagido, está começando a ficar com medo, já demonstra que tem medo da repressão que está acontecendo e que pode se acirrar ainda mais. Então, esse não é o modelo ideal que nós queremos para o Brasil. Nós precisamos, essa crise institucional gravíssima, ela só tem saída civilizada através da política. Se for ignorada a atividade política, nós vamos mergulhar na barbárie. E aí, o resultado é incerto e perigoso.
Cristiano, pegando um gancho nessa fala do Serrão, que saída política nós teríamos pela frente?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Serrão, Conrado e a todos vocês que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, eu concordo totalmente com a fala do Serrão quando ele coloca que a saída é a política. Nós estamos vivendo no Brasil, nos últimos tempos, uma era de extremos, uma era de atropelos institucionais, e isso não faz bem para o país. Aliás, nos últimos anos, passou-se a criar uma ideia de que a política estaria contaminada, de que precisaria vir gente de fora para prender e arrebentar, para mexer com tudo, trouxeram um juiz, virou super-homem e tudo mais. Isso tudo acabou fazendo com que as nossas instituições, o nosso diálogo democrático, que vinha funcionando razoavelmente bem no Brasil, passasse a, de alguma forma, a desfalecer e a encontrarmos uma situação hoje onde o judiciário acaba cumprindo papéis para além das suas limitações, onde o legislativo acaba cumprindo papéis para aquém das suas competências constitucionais, onde o executivo acaba cumprindo um papel, muitas vezes, de inércia, e é o que temos visto, especialmente nos últimos 2 meses. Então, isso tudo leva a um caos institucional que não é bom para o país. Independente de ganhar a OAB, independente de governar a OAB, esquerda, direita, centro, o importante é que os caminhos seguidos sejam sempre os caminhos constitucionais.
Muito bem, gente. Olha só, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, autorizou o Exército a comprar 98 veículos blindados. Ela derrubou a decisão do desembargador João Batista Moreira do Tribunal Regional Federal, da Primeira Regional Federal, da Primeira Região, que determinou uma ordem inicial de suspensão da aquisição. Moura argumentou que, ao contrário do que consta na decisão agora revertida, não há previsão de o Estado gastar R$5 bilhões na negociação dos blindados. A União mencionou o esforço de diversos setores para garantir condições orçamentárias para a compra desses blindados. Para a advocacia pública, atrasos no procedimento podem gerar prejuízos aos cofres estatais diante de possíveis reajustes ou até mesmo rescisão contratual, sem contar o eventual trabalho de refazer todo o processo de compra desde o início. Como é que você vê isso, Conrado? Acho que nós temos um pequeno problema no áudio do Conrado.
Não, fui
agora
só eu que
sim, perfeitamente, aqui, Conrado.
Em respeito aos demais contendores. Bom, mas o que a gente enxerga aqui é uma tradição das negociações com o poder público. Os preços já vêm sempre acelerados, a maior, por quê? Exatamente por essas demoras, por essas falhas consideráveis. A gente está vendo aqui também uma dotação orçamentária que foi feita de maneira regular, de maneira responsável, para conseguir esses valores de 5 bilhões para a compra de cerca de 100 tanques. Nós vimos também que foi paralisado pela própria justiça essa negociação, agora vem sendo liberada mais uma vez. O que a gente consegue ver aqui é que muitas vezes tem mais a ver com uma guerra política que está por trás do que o próprio respeito da lei. A gente está vendo aqui que são interesses muitas vezes relacionados com as Forças Armadas, que nesse momento crítico que a gente vive no Brasil, tem muita gente que apoia e muita gente que não apoia. E aqui eu quero fazer só rebater um pouco o que o Serrão nos falava quando ele diz: está tudo sendo feito dentro da lei aqui no Brasil. Não. Está tudo sendo feito pela justiça, mas não dentro da lei. A lei pressupõe o processo legislativo que ocorre pelo nosso Congresso Nacional, que diz o que eu posso ou não fazer. E eu, enquanto cidadão, estou apto, livre a fazer tudo o que a lei não me proíbe. Quando a gente tem um TSE ou um STF que chama para si essa possibilidade, se autodeclara com superpoderes para decidir o que eu posso ou não fazer, a gente tem uma corruptela da nossa Constituição. Portanto, esse sistema já está de longe fora do constitucional. Quando a gente fala do poder legislativo que está tendo uma afronta constitucional, a gente tem o artigo 103, parágrafo 2º, rasgado completamente. A gente tem também quando o nosso próprio Congresso Nacional, não só o Senado, que pode puxar as orelhas dos ministros do STF, a gente tem o artigo 49, inciso 11 da Constituição, que é a prerrogativa do Congresso defender a sua chancela legislativa, e é por isso que a Constituição está completamente rasgada. Se a gente vai acreditar que não passa de mágica, tudo vai se resolver politicamente, eu não acredito. Porque a gente está vendo aí já no governo Bolsonaro, o pedido de voto auditável não passou adiante, a gente teve um deputado preso, frito, pelo próprio Congresso Nacional, a gente está vendo a censura ocorrer até mesmo contra esses mesmos deputados e os deputados vindouros, a gente está vendo o devido processo legal para análise de tudo isso sendo completamente rasgado, que são os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Portanto, tudo que a gente vê aqui é uma guerra de interesses. Existe essa guerra no Congresso, existe essa guerra no STF, também existe essa guerra agora para dizer se nós podemos ou não podemos comprar tanques de guerra para o Brasil.
Serrão quer responder?
Eu vou chamar o VAR Porque eu vou repetir e insistir. Está tudo sendo feito dentro da lei, sim. O Brasil é um país que, lamentavelmente, tem um regramento excessivo. E o excesso de leis aqui, muitas dessas leis não atendem ao requisito fundamental da legalidade e da legitimidade, Conrado. Esse que é o ponto. Estão usando a lei. O operador ali que está fazendo a maldade está usando a lei. Agora,
lei em estrito senso é só aquela que passa pelo processo legislativo nas nossas casas legislativas.
É, mas eles estão usando essas também. A questão é essa. Está tudo aqui um processo disfarçado de uso do regramento. Esse é o ponto que a gente tem que bater e não pode ser assim.
Em abuso legal.
É, a lei tem que seguir a legitimidade e a legalidade. Se não está acontecendo isso, legitimidade e legalidade não vale o processo. Está vendo?
São as leis ilegais que a gente tem no Brasil, né, Serrão?
Corruptela da lei.
Concordo contigo.
Então esse detalhe que a gente tem que fazer, porque ele é um atenuante, né? Porque os inimigos desse processo legal, eles usam esse argumento. Não, está tudo dentro da lei, da ordem, da democracia. O papo da democracia é papo furado. Esse caso dos tanques é um caso emblemático. É mais um caso de sabotagem direta à imagem das Forças Armadas. Por que que ocorreu essa ação nesse momento assim crítico? No momento que a sociedade brasileira está recorrendo aí de maneira acertada ou equivocada ao emprego das Forças Armadas para dar uma solução para um problema que é político, você tem uma decisão, um partido político entra com uma ação para questionar a aquisição de melhoria do equipamento da Força Armada, coisa que já vem sendo discutida lá de trás, exaustivamente planejada, com toda a transparência e segurança, e aí vem uma decisão juristocrática e, pum, aperta o botão, atrapalha todo um processo de modernização da Força Armada, que só ia adquirir inicialmente 2 tanques para protótipo. Isso foi claramente explicado, estava claramente descrito no processo, que foi maldosamente cancelado e agora, sabiamente, uma outra decisão, a gente tem que aplaudir quando tem juízes em Brasília, né? A juíza Maria Tereza, ela é um grande exemplo de magistrada equilibrada que nós temos aqui. Ela identificou o problema, viu que a Força Armada estava correta e restituiu essa compra para que nós possamos modernizar a nossa frota de tanques, que está completamente defasada, 40 anos. Então isso é um absurdo, mas a esquerda, a preocupação dela é só esculachar os militares. E vai começar agora a temporada de esculacho geral, de avacalhação e desmoralização completa das Forças Armadas. Isso não pode acontecer, porque Força Armada é uma instituição permanente do Brasil que tem que ser respeitada. Como disse bem o presidente Lula, concordo dessa vez com ele, o militar não tem que fazer política, mas tem que ser muito respeitado, porque ele representa a política maior do Brasil na defesa nacional.
Muito bem. Conrado, eu vi que você me pediu a palavra. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta para o Dr. Cristiano Vilela aqui e uma pergunta que eu acho que todos que estão nos acompanhando se fazem nesse momento que a gente está discutindo esse assunto. Existe essa compra dos blindados promovida pelo Exército e existe também a situação política que nós vivemos hoje no Brasil, hoje dia 15 de dezembro. Minha pergunta é muito simples, doutor. Dá para separar uma coisa da outra? É possível agir sem o fígado, sem a emoção que nós estamos vivendo agora? Afinal de contas, cá entre nós, de alguma forma, é um tema que mexe com as emoções das pessoas.
Sem dúvida, Paulo. A questão é que o papel do juiz é tomar esse tipo de decisão de uma forma desapaixonada. E do ponto de vista formal, do ponto de vista institucional, é competência do Poder Executivo, através do seu Ministério da Defesa, dos seus órgãos competentes, desempenhar a aquisição desse tipo de maquinário. Se o Executivo está colocando um orçamento maior ou menor para essa ou para aquela área, não é prerrogativa do Judiciário se imiscuir nesse tipo de questão. evidentemente, o judiciário pode entrar quando houver infração à lei. Então, olha, tem que fazer uma aplicação de X% em educação. Opa, colocou X menos 2. Não, então o judiciário pode entrar, porque é aplicação da lei. Agora, numa situação que cabe à discricionariedade do Poder Executivo, não cabe esse tipo de intromissão. Por isso que, na linha do que foi dito agora pelo Serrão e na linha do que a gente vem colocando várias vezes, o Conrado, o Constantino, diversos colegas aqui na bancada, nós temos que ter os poderes, especialmente esses poderes que têm uma feição técnica, muito bem constituídos, muito bem resguardados e sem entrar efetivamente na seara política. Então, a política ela não pode entrar da porta do quartel para dentro. A política não pode entrar da porta do tribunal para dentro. Esses poderes ou esses órgãos, essas instituições, têm que ser órgãos técnicos, órgãos de Estado e que não possam ter predileção por um lado ou por outro lado na questão política.
Agora sim, Conrado.
Só para fazer uma revisão que o Serrão estava falando, que, que as pessoas que são nos quartéis pedindo para os militares intervirem no poder, não tem nada a ver com isso. A intervenção constitucional é um civil que faz, não tem nada a ver com os militares, é o presidente da República que faz, que vai trazer um equilíbrio a esses poderes. Novamente, se for necessário o apoio para colocar efetivamente essas ações, aí as forças militares têm que ser subalternas ao presidente da República. Não vai ter tanque na rua, não vai ter militares no poder, não vão fechar Congresso, não tem nada a ver com isso. Essa é uma visão que as pessoas têm muito deturpada, com muito tabu. Afinal de contas, nós vivemos um período muito, muito doloroso dos anos 60 até os anos 80, né? Mas isso tudo foi colocado na Constituição, essa solução a qual as pessoas estão pedindo nas ruas, pelos próprios sobreviventes do regime militar. Pelas
e um detalhe, que né, Conrado? Pelo regime militar. Um detalhe importante. Pelo artigo 142, não é só o presidente da República que pode invocá-lo. Ele pode ser invocado também pelo presidente do Supremo Tribunal Federal ou pelo presidente do Congresso do Poder Legislativo, quaisquer dos poderes. É isso, é claro. É uma regra muito clara. Só que aqui no Brasil, a narrativa esquerdista atravessada, ela deturpa tudo. Tudo ela transforma em vitimização. Ah, a direita vai dar o golpe. É sempre esse papo furado que não aconteceu. Jair Bolsonaro, em nenhum momento de seu governo, agiu como golpista nem como fascista. Pelo contrário, está arriscado até sair do governo chamado de bobo, porque não jogou pesado contra inimigos que definitivamente nunca jogaram dentro das quatro linhas da Constituição.
Agora, Serrão e Conrado, principalmente, agora na internet está circulando uma imagem de um caminhão de mudança que, inclusive, teria entrado agora há pouco, inclusive, no Palácio da Alvorada, já iniciando todo o procedimento de retirada dos itens do presidente Jair Bolsonaro. Isso indica o fim da linha, não?
Para mim, sim. Normalmente, na troca de presidências, já é nesse período que se dá a saída, a entrega do poder, a entrega da casa. Inclusive, se salvo engano, aqui teve um pedido já dos apoiadores do presidente Lula, se eu não me engano, foi o Rui Costa, pedindo para que o Alvorada fosse liberado já para a próxima gestão. Aí eu desconheço quais foram as providências tomadas do campo administrativo ou jurídico para que fossem feitas essa sucessão na sede, nos domicílios do presidente da República, Paulo.
Mas, Conrado, o meu ponto aqui é o seguinte: se o presidente Jair Bolsonaro pensasse em fazer algo que não fosse entregar a posse para Lula, ele não estaria permitindo que um caminhão de mudança entrasse no Palácio do Alvorada. Esse é o meu ponto aqui, porque nós estamos falando de um caminhão de mudança, enfim, que está retirando todos os pertences dele do lugar onde ele vive.
Então, esse é um ponto que reforça a postura do Jair Bolsonaro, né? Ele está agindo de maneira institucional. Só que é bom sempre lembrar, ele ainda é o presidente até o dia 1º. Até que a faixa seja oficialmente passada por alguém, pode ser o Mourão, o Bolsonaro, ou o Arthur Lira, que está doido para fazer isso, até a faixa ser passada, até Lula tomar posse no Congresso Nacional, o presidente ainda é o Jair Bolsonaro. Então ele está cumprindo a liturgia do cargo. Parabéns ao Bolsonaro por estar agindo dessa maneira correta. É isso que
espera dele. Você me pediu?
A única questão, Serrão, que eu vejo que nesse ponto ele está pecando é pelo silêncio excessivo. E aí é natural que num momento desse de transição, onde você tem o momento, né, onde o cafezinho fica frio, onde é natural que as forças políticas e que a sociedade olhem mais para o novo governo, você tem um presidente que não fala, que não se manifesta, que não coloca posição, é natural que essas novas forças políticas venham e ocupem espaço. Então, por exemplo, desde esses episódios de barbárie que nós tivemos em Brasília na última segunda-feira, nós temos o futuro ministro da Justiça dando entrevistas, articulando e tudo mais. Quer dizer, são situações que os donos atuais da casa, os ocupantes atuais da casa, é quem deveriam estar à frente e demonstrar, olha, manifestação pacífica é legítima e democrática. Meia dúzia de baderneiro tem que ser coibido. Só que isso não está sendo feito, né?
É, acompanho o voto do relator. Eu acho que, nesse caso, Jair Bolsonaro tinha que ter uma postura mais ofensiva, até para mostrar que ele ainda tem o poder efetivo e tem, legitimamente, até terminar o mandato. Hoje eu vi algumas bobagens em rede social, tipo lá, alguns petralhas lá botando renuncia a quê? Para com isso. Foi um processo eleitoral conturbadíssimo, mas foi feito, aí entra aquele problema, Conrado, dentro da regra. O problema é que a regra é que não é adequada ao que seria constitucional e legítimo. Mas foi dentro da regra. Esse que é o inferno.
Conrado, só me dá um minutinho aqui. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News. São 5 horas e 25 minutos para vocês que nos acompanham aqui nesta quinta-feira.
Jovem Pan News. Os pingos dos is. Os pingos dos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
Só a D21 Motors tem as melhores ofertas da Caoa Chery. Tiggo 5X Pro, Arizo 6 e Tiggo 7 Pro híbridos e ainda iCar com bônus de até R$10 mil. E a primeira parcela só para maio de 2023. Entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero. Entrada e saldo em 24 parcelas. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Última hora.
24 horas.
News. Jovem Pan News.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes precisos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi. Reconhecido pelo Guia Michelin. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Do meio-dia até as 23 horas. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Agora é pra valer! Chegou a hora das principais seleções do mundo entrarem em campo. Quem será que leva a taça mais cobiçada do futebol? Você já tem algum palpite? Então é hora de seguir os seus instintos e vibrar com o resultado de cada confronto. Vai de bob.com e confira as melhores odds para você fazer as suas apostas. Cadastre-se agora e receba até 100% do valor em bônus. Vai de bob.com. Na dúvida, vai de Bob!
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Venturi.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viga.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Hoje é uma corrupção flagrante do Estado de Direito. E quem tem que denunciar isso politicamente é o parlamento, é o comando do parlamento. E ao contrário, o que, é que a gente está vendo? O parlamento acovardado e vários deputados agora com medo. Porque eles têm medo porque eles não têm o respaldo da presidência das casas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Isso aí é a barbárie, isso aí é nojento, isso é o lixo.
Ô Paulo,
deixa eu só receber quem nos acompanha através do rádio. São 5 horas e 29 minutos. Só para contextualizar vocês que chegaram agora, a gente está conversando aqui no 3 em 1 sobre uma imagem que circulou e está circulando nas redes sociais agora de um caminhão de mudança deixando o Palácio da Alvorada em Brasília e, obviamente, dando a entender que uma mudança ali dentro está sendo feita. E existe até uma questão, né, Serrão, depois a gente pode até comentar disso, legal e de um próprio protocolo da Polícia Federal em relação ao local que os presidentes da República moram, tanto Jair Bolsonaro quanto isso, o próximo presidente. Por favor, Cristiano, você me pediu?
Joia, Paulo, era só para aproveitar o gancho nessa questão do Serrão e justamente, né, Serrão, o partido do atual presidente, do presidente Bolsonaro, que é quem em tese deveria estar colocando foco nessa questão, nessa certa inércia por parte do presidente do Legislativo e tudo mais, está batendo palma para Arthur Lira, apoiando a recondução de Arthur Lira para presidente da Câmara dos Deputados. É uma doideira. A gente está vivendo num mundo que nesse ponto acaba não tendo lógica nas suas atividades. Não. Então, de um lado, se fala de um posicionamento de Jair Bolsonaro, de uma militância que vai para as ruas e tudo mais. De outro lado, dentro do parlamento, a bancada do partido do presidente está batendo palma para o comando da Câmara dos Deputados.
É, e depois é o Bolsonaro que tem que resolver tudo? Não, tem algo errado aí.
Muito bem, gente. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a aplicação de multa de R$22,9 milhões aplicada ao PL por questionar em juízo mais da metade das urnas utilizadas no segundo turno das eleições deste ano. O partido recorreu da decisão, solicitando a revogação da multa e o desbloqueio das contas bancárias. No dia 22 de novembro, a coligação de Bolsonaro pediu que o TSE invalidasse votos registrados em 279 mil das 472 mil urnas utilizadas no segundo turno. O pedido cita um bug envolvendo os arquivos, os logs, né, que se intitularam das urnas eletrônicas. Serrão, eu continuo contigo nesse assunto.
Vamos lá, esse aí foi um dos maiores gols contra cometidos pela justiça eleitoral no Brasil. Você pode tudo, menos aceitar o livre debate sobre um assunto tão importante. Não pode haver nenhuma dúvida sobre o resultado eleitoral. Ah, mas levantar dúvidas sobre o resultado eleitoral é um crime que tem que ser punido duramente. Espera aí, cara pálida. Isso está escrito em que lei que questionar o resultado eleitoral dá cada falso para quem faz a crítica? Não está escrito em lugar nenhum. Não há lei falando isso. Isso é uma livre interpretação da cabeça autoritária de alguns. Então vamos devagar com esse andor. O debate deveria ter acontecido, a justiça eleitoral deveria ter promovido esse debate, essa crítica. Se está tudo certo, não há por que não haver a discussão e o debate. Quando você esconde, quando você não respeita o artigo 37 da Constituição, que fala da publicidade de todos os atos na gestão pública, você está vacilando, você está dando margem ao inimigo, à contestação e à dúvida. E a dúvida não é do político, a dúvida é da sociedade, a dúvida é da população brasileira, é da maior parte do eleitorado. Então, a Justiça Eleitoral errou. Ela está criminalizando a atividade política e eu repito, vou insistir isso muito. Isso é absolutamente ilegítimo. Isso é coisa de ditadura e nós, pelo menos formalmente, não estamos em uma ditadura. Getúlio Vargas não promulgou pelo rádio, não anunciou pela Rádio Nacional nem pela Jovem Pan que estamos no regime do Estado Novo. Pelo menos eu não ouvi essa transmissão.
Cristiano, o que inclusive o TSE alega nessa multa é o que nós chamamos de litigância de má-fé. Você acha que nesse caso específico isso se enquadra?
Olha, Paulo, eu vejo que uma situação como essa a gente tem que contextualizar dentro da disputa político-eleitoral no Brasil. É, uma litigância de má-fé, ele é quando você tem uma informação que já é sabida, que já é conhecida, e a parte tenta subverter essa informação para gerar um embrólio jurídico. Nessa situação, você tem uma parcela da sociedade que, de fato, questiona e apontou uma série de questionamentos com os quais eu discordo. Discordo desses questionamentos. Agora, são questionamentos que, no meu entender, são legítimos, devem ser apreciados, até para que não pare dúvida na sociedade sobre a lisura do processo eleitoral. Então, eu vejo que nenhuma situação como essa não seria o caso de não se apreciar sob a alegação de litigância de má-fé. Eu vejo que uma situação como essa deveria ser respondida dentro dos elementos técnicos, trazendo os elementos técnicos para que, ao final, a sociedade pudesse ficar, de fato, convencida da lisura do processo eleitoral. Lisura essa que eu acredito totalmente. Então, eu vejo que é importante a justiça ter essa clareza na hora de transmitir essa informação à sociedade.
Antes do comentário do nosso Fernando Conrado, deixa eu colocar aqui no 3 em 1 o queridíssimo Vitor Brown, porque daqui a pouquinho começa os Pingos nos Is na programação da Jovem Pan News, e o Brown está lá preparado, pronto para contar para a gente quais serão os destaques aí da edição desta quinta-feira. Fala, Brown!
É isso, tudo pronto por aqui, Paulo. Boa tarde para você, para os amigos todos aí da bancada, Conrado, Serrão, Vilela. É isso, tudo pronto por aqui. Daqui a pouquinho tem os Pingos nos Is. Vamos falar, claro, sobre a operação que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, contra empresas e pessoas por participação em manifestações. Tem também o arrependimento de aliados de Lula depois dos primeiros nomes de ministros serem anunciados pelo petista. E vamos falar ainda do choro de Simone Tebet e da promessa de um ministério para abrigar a MDBista. Isso e muito mais daqui a pouquinho com os comentários de José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, Paulo Figueiredo, Coronel Gerson Gomes, Roberto Mota e Alexandre Garcia. Time todo reunido, a gente entra em campo em instantes, Paulo, daqui 4 minutinhos às 5h40 da tarde. Para quem nos assiste pelo YouTube, no canal de Os Pingos nos Is, são aqueles primeiros 20 minutos de conteúdo exclusivo. Na TV e no rádio a gente chega às 6 em ponto. Bom final de programa por aí, Paulo. Até amanhã.
Tá aí o nosso Vitor Brown anunciando a chegada daqui a pouquinho dos Pingos nos Is aqui na programação da Jovem Pan. Vamos voltar para a nossa discussão, porque eu vi que o Fernando Conrado discordou um pouco. Eu só olho para o Fernando Conrado e vejo por muitas vezes a sobrancelha dele. Quando ela levanta, eu já sei o que, que aconteceu. Por favor, Conrado, a palavra é sua.
Mas ele é um brilhante questionador, é muito bom. Parabéns.
É ótimo, aqui é uma honra estar aqui ao lado de vocês, visitando vocês também no turno da tarde, né, Paulo? Meus amigos, olha só, a gente tem milhões de votos fantasmas no Brasil. Como assim, Conrado? Sim, são votos que não têm origem, não pode ser vinculado a qual urna eletrônica surgiu. Conrado, como você está falando uma coisa dessas? É isso que está escrito lá naquele relatório das Forças Militares, que não existe um log transportador que vincule a qual voto saiu de qual urna eletrônica. É isso que o PL também está questionando a nossa justiça eleitoral. E aí eu concordo plenamente com o Vilela. As mentiras, as dúvidas se combatem com a verdade. É só o tribunal vir com a prova técnica que, olha só, vocês estão errados. Tá aqui a vinculação, ó, entre cada voto e a cada urna eletrônica que ele saiu. Vale a pena a gente trazer também para os nossos ouvintes que, dentro desse questionamento do nosso sistema eleitoral, apenas as urnas foram analisadas e não de forma dinâmica, né? As urnas não estavam ligadas, funcionando o computador para análise. E, além disso, não foi analisado o sistema de transporte de votos e não foi analisado o sistema do TSE. Portanto, meus amigos, todo esse imbróglio que a gente tem aqui, quando eu vejo muita gente dizendo, não teve problemas no sistema do TSE, porque ele não foi analisado. Ah, não teve problema, não foi encontrado nenhum problema no sistema de transporte de votos, porque eles não foram analisados. E é isso que o TSE tinha que fazer, como o Vilela muito bem disse. A verdade sempre impera, a gente acaba com a mentira, acaba com a dúvida trazendo a verdade, é só trazer os fatos. E aí, só para corroborar, para finalizar o que o Serrão falou, a democracia não é só o ato de votar, mas é principalmente o ato de contar os votos. Por quê? Porque o meu voto é o momento que eu, quanto cidadão, abro mão das minhas liberdades para que outrem, para que os representantes, os deputados, o Estado diga o que eu posso ou não fazer, onde eu posso ou não posso ir, o que eu posso trabalhar ou não posso, se eu posso sair na praia ou não posso, se eu tenho que usar máscara ou não, se eu tenho que tomar vacina ou não. Vocês compreendem? Então é por isso que tem que ser o sistema mais liso possível. Não à toa os principais países do mundo não usam sistema eletrônico, usam o sistema de voto transparente que possa ser recontado em público, como manda a nossa Constituição, no artigo 37, que o Serrão muito bem trouxe para nós.
E aqui, Conrado, nós ainda ficamos aqui no dilema, né? Aqui corromperam o João da Bíblia. Aqui no Brasil agora está valendo: conheceis a verdade e a verdade vos encarcerará.
Quer comentar, Cristiano?
Eu vejo que existe um ponto que ele é muito importante, que é o ponto de que, quando se trata da questão pública, você tem o dever de transparência. Na vida privada, cada um revela o que quer. Se o sujeito quiser contar para o amigo, contar para o vizinho, ele conta, se não quiser, ele guarda para si próprio. Agora, na vida pública, você tem o dever de transparência. Então, os órgãos administrativos têm o dever de transparência das suas atuações, os tribunais judiciais têm o dever de transparência das suas atuações, e isso vale para a questão de voto, vale para diversos pontos, e inclusive quando se trata de processos judiciais, a regra é a transparência. O sigilo, ele só é utilizado em casos onde seja necessário, por razões de Estado ou por razões de proteção, você manter o sigilo do processo. Então, em situações como essa, como a de hoje, por exemplo, às vezes a gente fica até sem saber como comentar. Porque, uai, você não sabe o que está no processo? Se no processo você tem uma prova cabal ali de que estão armando, né, uma estrutura de armamento para dar um golpe de Estado, bom, daí a decisão foi correta. Ah, mas e se não tem nada? Aí a decisão foi errada. Agora, se você não tem a transparência, você acaba não conseguindo nem analisar o caso e nem tomar uma posição com base em fatos concretos.
Processo secreto é coisa do Estado Novo, de Getúlio Vargas, do fascismo de Benito Mussolini, do comunismo de Joseph Stalin, do nazismo de Adolf Hitler. Não é coisa do Brasil de qualquer um.
Mudando de assunto um pouco aqui no Trezinho, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido de cassação da candidatura do senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro. Na ação, a Federação Brasil da Esperança do Paraná, composta por PT, PCdoB e PV, argumentou que o ex-juiz não tinha filiação partidária válida no Estado dentro do prazo legal. Moro foi candidato pelo Paraná depois do TRE de São Paulo negar a transferência de seu domicílio eleitoral para o Estado por considerar, inclusive, que ele não tinha vínculo com São Paulo. Pelas redes sociais, o ex-juiz classificou a decisão do TSE como uma vitória do direito e também da democracia. Serrão, se eu não me engano, o Moro teve essa vitória contra a esquerda, mas tem um processo da direita também contra ele.
Tem, mas que já está fora, porque as contas foram aprovadas, o Moro está tranquilo, vai assumir. Agora vamos lá, isso aí é o samba da juristocracia doida, né? Quer ver bem, o Moro, houve uma contestação aí do endereço dele no Paraná novamente, né? Só que a mulher dele disputou aqui em São Paulo. Como é que ele, casado com a mulher, pôde morar lá e ela morar aqui? Ficou tudo por isso mesmo. Então, palhaçada.
Vida moderna, senhor.
Não, então, mas isso é palhaçada toda. Esse tipo de contestação sobre o endereço é pura palhaçada. O que se fez aí foi uma tentativa de perseguição ao Sérgio Moro. Claramente foi isso. Revanchismo. O PT não aceita que Moro tenha sido a peça juristocrática daquele momento que arrebentou Lula. Mas, vamos lembrar, arrebentou Lula porque naquele momento interessava ao establishment, que naquele momento tinha sob sua hegemonia um partido chamado PSDB. Agora, não serviu mais para ao establishment ferrar o Lula. Lula foi reabilitado, disputou a eleição, saiu vencedor, tomou o poder novamente. Então o Brasil é isso.
E o Alckmin é vice-presidente.
E o Alckmin, que era de que partido mesmo? Ah, do PSDB. Virou vice do Lula.
Agora, no dia 1º de fevereiro, tomam posse Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Como é que vocês acham que Lula vai estar no dia 1º de fevereiro nessa posse específica? Afinal de contas, é algo que está entalado na garganta dele, né? São dois homens aí da Operação Lava Jato que foram muito emblemáticos nesse período, principalmente o período da prisão dele, né, Conrado? Como é que você vê isso? E principalmente a importância dessas duas figuras estarem no Congresso, um no Senado e o outro na Câmara.
Essa é a grande resposta da sociedade, que não conseguiu palatar a vitória do Lula ainda. A gente consegue ver que todo o nosso Senado, todo o nosso Congresso foi agora rejuvenescido por uma visão muito mais conservadora. E esses nomes são nomes cruciais para a nossa história. Se hoje nós estamos discutindo política nas principais redes de televisão, em todos os lugares, nas ruas, nas festas, nos encontros familiares, é porque nós tivemos lá atrás, em 2013, uma operação Lava Jato. É porque lá no final de maio, início de junho, o povo foi às ruas dizendo o que não queriam mais aquela roubalheira, né? Não queriam mais o PT no poder. E aí, mesmo não sabendo o que não queria, as transformações públicas aconteceram, o povo foi à rua para que a Lava Jato permanecesse, o povo foi à rua para que a Dilma fosse embora, o povo foi à rua para que o PT não ganhasse as eleições, e agora o povo está à rua novamente. Então a nossa transformação física que nós temos no Brasil se dá aí a menos de 10 anos atrás, o que é muito bonito. As grandes revoluções do mundo, que a gente tem as mudanças nas nações, muitas vezes não são do dia para a noite. Tem muita gente querendo que tudo se resolva num passe de mágica, mas não é fácil. Demanda tempo, demanda esforço e demanda, acima de tudo, coragem, Paulo. Portanto, esses dois nomes agora no nosso Congresso Nacional são as respostas da população dizendo que não engoliram o Lula ainda.
Como é que você acha, Vilela, que será a atuação desses dois, né? Tanto de Moro quanto de Dallagnol?
Olha, eu fico muito satisfeito de ver os dois no parlamento agora, porque agora sim eles estão no lugar onde eles gostariam de estar, que é fazendo política. Não se pode fazer política de toga, não se pode fazer política de farda. Se pode fazer política livre no parlamento, ou então sem ocupar nenhuma função pública, aí você pode fazer política com liberdade. Eu espero que eles agora entendam como funciona a vida pública, como funciona a necessidade de se debater no parlamento, lembrando que o parlamento é a casa dos diferentes, é a casa do diálogo, é a casa do embate político. Então, eu espero que agora eles exerçam plenamente a sua vontade, o seu interesse de fazer política e possam aprender a ter um convívio democrático, um convívio que venha a fazer o Brasil crescer e não com um convívio tortuoso que acabe fazendo o Brasil retroceder mais do que retrocedeu em algumas oportunidades.
Muito bem. Senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial. Edu Novak, são 5 horas e 46 minutos. A gente vai para um break muito rápido. Na volta tem mais discussão sobre a transição de governo que acontece, nomes que estão sendo ventilados para ministérios. Não sai daí, o 3 em 1 já volta aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan News. Opinião, substantivo feminino, maneira de pensar, ver ou julgar, ideia pessoal.
E nesse programa, os principais assuntos do dia estão em pauta.
Senhores, isso é um tipo de censura?
Popularidade e menções nas redes sociais. De acordo com o levantamento da agência MAP,
assuntos polêmicos que são debatidos diariamente por comentaristas diferentes.
No mundo da lente ideológica, onde ele enxerga as coisas sempre tendenciosas e favoráveis.
Isso vai se tornando algo natural. O candidato que lidera, o candidato que discute assuntos mais polêmicos, vai ser o mais citado.
De terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News.
Só a D21 Motors tem as melhores ofertas da Caoa Chery. Tiggo 5X Pro, Arizo 6 e Tiggo 7 Pro híbridos e ainda iCar com bônus de até R$10 mil. E a primeira parcela só para maio de 2023. Entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero. Entrada e saldo em 24 parcelas. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas. maravilhosas enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável. E com gente muito mais feliz em servir você. Loja 100. 300 lojas que valem por mil.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News.
Conheça o Barcelos, a melhor rede de frango na brasa do mundo. Sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente novidades deliciosas com os nossos premiados molhos importados. Frango à milanesa e à parmegiana com chips artesanais. Arroz cremoso de frango, espetadinha de filé mignon e muito mais. Curta o almoço ou jantar com promoções especiais e faça seu evento num ambiente moderno com telões e teto retrátil sem custo de locação. Barcelos Moema, Rua Canário 544. Siga @ Barcelos Moema nas redes sociais.
Você aprova a maneira que a filosofia é ensinada? Está na hora de você conhecer o outro lado da história. Aquela que sempre falaram que era o lado errado e passaram por cima da obra dos seus pensadores. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
Da indústria e comércio. Josué, para quem não se lembra, é filho de José Alencar, que foi vice de Lula nos dois primeiros mandatos. Josué Gomes da Silva dirige, inclusive, a empresa têxtil com Cote Minas e, inclusive, estaria aí resolvendo questões pessoais para verificar se vai ou não vai assumir. E a notícia do dia é, Serrão, que poderemos ter Camilo Santana para o Ministério da Educação.
Olha, quanta notícia maravilhosa, que notícia linda. Agora, esse caso do Josué Gomes da Silva, ele vem com um pepino gigante. Ele será destituído do seu cargo de presidente da Fiesp por uma assembleia que foi convocada pelos sindicatos que compõem a Federação das Indústrias. Até agora, a informação segura é de que 72 dos 86 sindicatos já fecharam questão pela deposição do Josué. E aí ele teria convocado uma outra assembleia também, em que ele vai aproveitar essa assembleia para sair antes de ser destituído pela outra. Enfim, ele sai pessimamente da Fiesp para assumir um cargo no Ministério de Lula. Mais uma indicação da cota pessoal de Lula e alguém que chega também fraco politicamente no governo. Ele representa quem? Se o próprio industrial que a quem ele deveria representar não quer saber dele. Nota menos 13 pela indicação.
Conrado, estamos falando então do ex-governador do Ceará e senador eleito pelo Estado, o senador do PT, Camilo Santana, inclusive recebeu o convite do presidente eleito Lula para assumir o Ministério da Educação. Havia uma discussão muito grande de se colocar uma mulher, no caso a Isolda, que é muito conhecida no ramo educacional, era um dos nomes cotados, mas Lula está insistindo no petista raiz, e agora nesse caso específico do Ministério da Educação temos outro. Temos também, meu caro Fernando Conrado, para você poder comentar, uma sinalização de Renan Filho, o filho do senador Renan Calheiros, ex-governador, inclusive, do estado de Alagoas. Se eu não me engano, o Serrão pode me corrigir se ele atualmente é governador. Serrão, agora eu
fico... Não.
Não, mas ele foi governador do estado do Alagoas, exatamente. Deve ser o indicado para o Ministério de Minas e Energia, que, inclusive, já teve o ministro Edson Lobão e também Eduardo Braga, todos muito concentrados daquela ala mais antiga do chamado MDB, meu caro Fernando Conrado. Então, o filho de Renan Calheiros também cotado.
Olha a área de interesse do Renan, ele não é bobo não, hein?
Não tem mais bobo no futebol mundial, Serrão. É brincadeira, né? Meus amigos, bom, quanto essa vaga de mulher aí já foi preenchida, né? A vaga de mulher, de negra, nordestina e gay está sendo preenchida pela Margarete Menezes no novo Ministério da Cultura aí, que vai ser recriado. Ela que tem uma grande obra que me sensibiliza muito.
Mas Conrado, não tinha necessidade da paridade?
Não, mas eu acho que é muito importante a gente ter... Bom, é, tem uma obra dela que me sensibiliza, que é aquela... Ê, faraó, eu me sensibilizo muito com essa obra dela.
Só da pirâmide, aqui... né? A pirâmide, o faraó mora na pirâmide, é por isso.
Verdade, é a pirâmide tem a ver com isso. Agora, sabe que toda vez que eu vejo um nome que vai compor o Ministério do PT, aí eu coloco o nome do cidadão em corrupção, e é batata. Tem sempre alguma polêmica, algum escândalo envolvendo. Tem uma matéria aqui do jornal O Globo, tá na revista Exame, dizendo o seguinte, ó... Polícia Federal deflagra a operação sobre propina da JBS, que é a JF, em governo de Cid Gomes no Ceará e também do seu governador sucessor Camilo Santana do PT. É o país da piada pronta, meus amigos. Não tem um nome que não esteja sendo vinculado a esses principais ministérios que não tenha treta. Rui Costa, comprador de respiradores de uma fábrica que vendia maconha e nunca chegou. A gente tem o Aloysio Mercadante, que era o cara que queria o congelamento no plano cruzado, foi o que quebrou o Brasil no governo Dilma aí. Em vez de ser mudado a pessoa para entrar no BNDES, está sendo mudado a lei de acesso. A gente tem o Fernando Haddad, né, que é o pior prefeito da história de São Paulo, agora está pegando o Ministério da Economia, seus assessores ali, é uma outra piada. É isso que a gente está vendo no Brasil. A gente está dando um passo muito atrás, meus amigos. São as mesmas figurinhas carimbadas que a gente já viu coordenar o Brasil e que levaram o Brasil para aquilo que a gente fugiu, para aquela presidente que a gente tirou do poder, para chegarmos com outro presidente, com outra realidade. O Brasil está dando um passo atrás, em mim dói muito, Paulo Matias.
É, por isso que eu faço a campanha para que a presidenta Dilma volte para a presidência da Petrobras. Ela já presidiu o conselho da Petrobras, que ela volte para a Petrobras. Ela, pelo menos ela ter uma chance aí dela mostrar, não daquela vez houve um erro, mas agora vai ter o acerto. Agora, a partir de agora vai ser tudo maravilhoso. Vamos ensacar o petróleo.
O que foi, Conrado?
Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Eu fui lá na refinaria de Pasadena, lá, que foi comprada pelo PT por 46 milhões e foi vendido... O PT comprou... vendeu por um... Teve que pagar um bilhão depois para os seus acionistas, né? Sabe qual é o endereço daquela refinaria? Red Bluff. O blefe vermelho. É inacreditável. Se tu chegar em Pasadena, tu vai no endereço da Red Bluff, tu vai encontrar hoje a refinaria de Pasadena, que foi entregue de maneira quase gratuita a Chevron nos dias de hoje, Paulo.
Só faltava ser Red Bluff número 13, né?
Muito bem.
Acho que é um.
Meu querido Vilela, nós estamos falando também do senador eleito por Minas Gerais, Alexandre Silveira, que inclusive é o relator da PEC Furateto, que está sendo discutida agora no Senado Federal, para que ele fique com o Ministério da Infraestrutura, que era o ministério capitaneado pelo agora governador eleito de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. O balanço que eu quero fazer com você aqui, Vilela, é o seguinte: esses nomes todos que estão colocados, se tem algo que está faltando, são mulheres e negros, né? Duas bandeiras aí muito defendidas pelo petismo e pela esquerda. Como é que funciona isso? A teoria ela é diferente da prática?
Exatamente, Paulo. Isso está me chamando muito a atenção, porque o que se imagina é que um governo de esquerda e um governo que defenda esse ideário da paridade, ele vai acabar nomeando um grupo maior de mulheres. Aliás, bateu muito no início do governo Bolsonaro, porque teria poucas mulheres. E o que se vê são nomes de homens, inclusive na educação, onde teria a Isolda Sela, que é um nome muito competente, teve um histórico importantíssimo na cidade de Sobral, no estado do Ceará, elevou fortemente os índices educacionais do estado do Ceará, e aí seria uma mulher, quer dizer, teria tudo para casar, mas a disputa intestina de poder dentro do partido acabou rejeitando a governadora, porque ela é uma cristã nova dentro do PT, ela não tem um histórico dentro do partido, e com isso ela vai acabar ficando de lado. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né, Paulo?
Agora, nesse caso específico, temos também a força do MDB na disputa, né, porque há uma articulação, inclusive, para indicação de Renan Filho, mas temos também, meu caro Serrão, ainda dá tempo de um comentário rápido, o nome de Simone Tebet, que não foi esquecido, ainda, até o momento.
Ah, mas se depender do Renan Calheiros, o nome da Simone Tebet vai ficar bem esquecidão. Ela vai para algo lá do segundo escalão, se depender do Renan. Renan odeia ela, vamos lá, devagar com andor. E Renan veio com tudo, hein? Minas e Energia, o cara é fera, tem que bater palma para ele.
30 segundos, Conrado.
Isso deixa claro que essa frente ampla durante a campanha foi tudo balela. O PT está colocando seus principais nomes nos principais cargos. Depois vai sobrar algumas migalhas para os párias que acabaram sendo traidores de outros sistemas para tentar uma boquinha, uma teta no governo petista, Paulo.
Mas tem um monte de ministério ainda. Calma.
35, inacreditável.
É. Vamos ao resultado parcial da nossa enquete, que hoje perguntou a vocês se vocês acham que a organização de manifestações pode, de alguma forma, ser considerada como um ato antidemocrático. 90%, quase 91% da nossa audiência respondeu que não e 9,1% respondeu que sim. Quase 1.000 participantes votaram na nossa enquete no site da Jovem Pan News, que continua aberta, esperando o seu voto, a sua opinião, a sua participação, que para nós, todo dia, é fundamental. Senhores, muito obrigado, Conrado, mais uma vez pela sua participação aqui no 3 em 1.
Sempre às ordens.
Serrão, o nosso querido Vilela, nós voltamos amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde. E vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, ficam agora com o Brown e com toda a turma dos Pingos nos Is. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.